São movimentos como esses que a gente aprendeu a fazer nas últimas décadas, dando uma guinada naquele velho formato de exposições feiras, que também são relevantes, importantes no seu jeito de ser, mas esses são movimentos tecnológicos, são movimentos que procuram impulsionar. Todos os dias, em qualquer parte do mundo, alguém está inventando uma coisa nova, um jeito diferente, algo que facilite, algo que melhore o desempenho, algo que faça render mais, algo que poupe recursos, algo que poupe trabalho, força bruta, humana. Então, esse tipo de inovação chega na roça, com certeza, mais dia ou menos dia, e vem para o bem. Quando a Copacol, nesse modelo, abre as portas para trazer aqui parceiros da ciência, da inovação, do conhecimento, os seus profissionais, quando traz o seu cooperado para aprender algo novo, é sinal que nós estamos calibrando o futuro da agricultura. Por mais de 70 anos, nós aprendemos a fazer agricultura muito, muito calcada em aproveitamento natural da fertilidade do solo, do uso do químico, seja fertilizante, seja pesticida, agrotóxico. Deu resultado, fez crescer a produção, mas esse não é o jeito, do meu modo de pensar, que vai nos levar a dar um novo salto de quantidade e qualidade. E o Brasil tem tudo para explodir. O Brasil tem, tirando a safra desse ano que está ruim, né, grandes perdas acontecendo, nós temos um potencial enorme de acrescentar aí pelo menos mais 100 milhões de toneladas de grãos na nossa produção, na nossa capacidade de produzir. Nós temos a perspectiva de acrescentar pelo menos 6 a 7 milhões de toneladas de proteína animal, seja porco, que deve crescer forte, seja frango, que continua crescendo, seja peixe, que cresce de forma muito consistente. E o próprio leite, mesmo numa crise danada, poucas vezes vista essa dificuldade, perdendo muitos produtores, ele tem o potencial também de crescer, de se qualificar e almejar o mercado mundial também. É um desafio enorme que nós temos. Com certeza, o setor cooperativo tem uma forte presença em vários ramos da nossa vida, na produção agrícola, na produção agroindustrial, no crédito, que cresceu forte, hoje já detém uma fatia muito relevante do crédito, na reciclagem dos recursos da economia do Brasil, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, enfim, todas as formas. E temos as grandes cooperativas que nasceram pequenininhas e a Copacol faturou quase 10 bilhões ano passado. As nossas cooperativas superaram 202 bilhões de reais em faturamento o ano passado. Ao lado delas, nós temos no Paraná hoje 175 pequenas cooperativas que nasceram da mesma forma que nasceram a Coamo, a Cevale, a Lara, a Copacol, a Integrada, a Cocamar e tantas outras que fazem esse papel importante de juntar forças, né, e para comprar bem, para comprar mais barato, para trazer tecnologias, para orientar os produtores tecnicamente no dia a dia. E essas pequenas cooperativas vislumbram essas coisas, né? Organizar, juntar gente para superar as dificuldades de forma mais leve, mais rápida e mais prática. Na verdade, assim, mudança climática o mundo sempre experimentou, desde os primórdios. O que está acontecendo é uma frequência maior, mais repetida desses eventos adversos. E é por isso que a gente precisa calibrar a política agrícola. Começa, por exemplo, um trabalho que está em curso de refinamento do zoneamento de risco climático, né? Não mais tratar uma grande região, mas tratar um pedacinho de chão de per si, né? Eu ter a especificidade de cada local, para conhecer exatamente o risco de 10 dias a mais, 10 a menos, na época de semeadura, etc, etc. Uma etapa, o Rio Grande do Sul planta mais tarde que o Paraná, que o resto do Brasil, que o Centro-Oeste, estava em colheita da soja e já tinha tido um processo de perda menor que o nosso. Nós perdemos aqui 16%, 3,5 milhões de toneladas de soja. Nós estamos com perdas já muito elevadas no milho. Aqui, felizmente, está bom, aqui nesse ambiente da Copacol, mas nós temos perdas aí já de cerca de 8% da safra de milho. Mas não vai faltar milho nem soja. O mundo está bem abastecido, a safra brasileira de soja será ainda de 140 e poucos milhões de toneladas, o número a ser buscado agora a partir das perdas lá no Rio Grande do Sul, mas provavelmente muito próximo de 145 milhões. Mas isso não tem nenhuma chance de prejudicar assim, a capacidade do Brasil de ter comida para os brasileiros e para exportar grandes volumes, perseguindo aquele grande objetivo que nós temos, né, de nos tornarmos de fato o grande supridor do mundo. Não é força de expressão, porque a população do mundo ainda continua crescendo forte, em muitos, especialmente na África, na Ásia. Esse povo vai precisar comer. Nós não temos a obrigação de abastecer, nós temos a oportunidade de entrar nesses mercados. E assim é mais um passo importante dado na última semana. Brasil inteiro livre da aftosa, ufa, graças a Deus, um esforço de mais de 50 anos, né? Mostrando cara limpa, enfrentando outros desafios, né? Aftosa é coisa do passado, vamos cuidar para não acontecer. Tem a influenza aviária, tem o enfesamento do milho, tem lá o problema com a laranja em São Paulo, no Paraná. Então são coisas que a gente deve enfrentar para, de fato, aproveitar essa oportunidade que nós temos, já que não temos tanta competência em outros ramos da nossa economia, de sermos excelentes naquilo que a gente faz, produzir alimentos e fibras para o mundo.